ao Atabaque Soa, um podcast que vai falar sobre Umbanda, espiritualidade, mitologia iorubá e muito mais. Eu sou Amanda Borba, umbandista há 5 anos, e hoje vou conversar com a Joanita, mãe de santo da tenda espiritualista de Umbanda Caboclo de Oxóssi, o Teuco. Mãe Ju, eu queria saber as coisas mais bizarras e mais estranhas que a senhora já ouviu de um consulente, né, de alguém da assistência que foi lá, porque a gente sabe que a maior parte das pessoas está lá para receber uma ajuda espiritual, para receber um acolhimento, um tratamento, né, muitas vezes espiritual.
Teve, sim, uma coisa estranha, que até hoje isso aí, de vez em quando, eu penso. Uma consulente, muito medo de entrar na casa, era uma gira de Exu. Por quê? Porque, na opinião dela, os Exus tinham rabo e pés de bode. E ela estava com muito medo. Então, isso foi uma coisa muito interessante. Então, eu tive que explicar para ela, tive que mandar buscar foi até na época o seu Caveira, para mostrar, olha aqui, ele não tem nem rabo, nem pé de bode. Isso foi uma das coisas mais bizarras que aconteceu com o consulente. E outras que acontecem no dia a dia, mas são coisas que a gente resolve com a maior facilidade, entendeu?
Eu sei que teve uma história, né, de uma carta que escreveram, que não foi só uma vez, que isso já aconteceu algumas vezes, né, de mandarem uma carta endereçada a algumas entidades pedindo para que essa entidade matasse uma pessoa. E aí a pessoa escreveu um nome, né? Por que que a senhora acha que isso acontece? A senhora pode contar um pouco dessa história? Porque é muito estranho, né, para gente que está dentro da Umbanda receber esse tipo de mensagem e ver que tem tanta gente que pensa assim. Como é que a senhora lida com isso?
As cartas continuam, sim. Inclusive, ontem mesmo, na desobsessão, nós abrimos a caixinha de correio e tinha uma carta lá. Mas isso são pessoas assim, como é que eu vou dizer, sem conhecimento, pessoas que não têm nada para oferecer na vida, então se preocupa apenas em destruir o próximo, escrever aquelas coisas sem nexo, sem direção, sem nada, a gente lê e rasga na mesma hora.
Mas, Joanita, eu queria saber como é que foi o seu primeiro contato com Umbanda. Como você conheceu essa religião? Se ela já estava presente, né, na sua família? Ou se foi algo que surgiu assim depois de um tempo, depois que a senhora já era adulta? Quando que isso começou?
Eu conheci a Umbanda através de um grande amigo do meu pai, que foi criado pelos índios, e eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, uma criança, aliás, curiosa. E ele me ensinou muita coisa, só que não usávamos a palavra Umbanda, mas ele me ensinava, entendeu, sobre os orixás, me ensinava muita coisa. E foi através dele que eu ingressei nesse mundo maravilhoso. No Teuco, eu tenho exatamente 19 anos, só que eu frequentei um terreiro de Umbanda durante 10 anos. Esses 10 anos foram na assistência, mas tiveram muita importância para mim, porque também tive muito conhecimento ali, fiz muita amizade, entendeu? Esse terreiro era ali no Ponto Zero, em Benfica. O único problema dali que era a noite, terminava a madrugada e era muito perigoso. Então eu posso dizer para você que Umbanda, assim, de frequentar foram quase 30 anos.
A senhora falou que muito desse tempo de preparo, né, até ser mãe de santo, até começar a trabalhar com a espiritualidade, muito desse aprendizado foi a partir do trabalho da cambonagem, né? Eu primeiro vou explicar cambonagem. Cambonar é você auxiliar, ajudar aquela entidade que está ali trabalhando e é, consequentemente, aprender também, né? Então, durante um trabalho de Umbanda, numa gira, onde tem as entidades trabalhando, né, que estão incorporadas, médiuns que trabalham incorporados com as suas entidades, eles sempre têm alguém do lado que não está incorporado que auxilia no trabalho. Então, se o guia precisa que seja tem alguma coisa para ser anotada para o consulente, né, como um banho, a receita de um chá ou de algum tratamento específico, um mantra, uma oração, um trabalho, o que seja, quem vai anotar, quem vai avisar, quem pode às vezes até explicar, né, para essa pessoa vai ser o cambono para assistência.
Eu, quando entrei no Teuco, foi em 2000, e eu cambonei logo na primeira semana o dirigente, né, o pai de santo, o Luiz José. E foi através dele que eu fui conhecendo tudo, entendeu? Através da cambonagem. Por isso que eu sempre digo, cambonar é muito importante, porque você adquire muito conhecimento. Entendeu? Se você tiver mesmo, entendeu, achando que essa é a sua missão, que é o seu caminho, a cambonagem é muito, muito importante, entendeu? O estudo. E foi assim que eu fui desenvolvendo a mediunidade, fui conhecendo, foi através da cambonagem. Depois eu comecei a dar consultas, né? Recebi minha guia de 7 linhas e continuei a caminhada.
Eu sei que a senhora vê, né, tem uma mediunidade de visão e de audição muito boa, e eu queria saber se isso é desde sempre, se a senhora vê desde criança e aí acabava não entendendo o que que acontecia, ou isso foi se manifestar só depois que a senhora passou a frequentar a Umbanda e trabalhar.
Realmente eu conseguia ver determinadas coisas, sentir, só pela pouca idade, pela falta de conhecimento, não tinha assim, saber o porquê, qual era o motivo. Mas este grande amigo do meu pai começou a me explicar o que que era. E isso não passou mais a ser estranho para mim, entendeu? E foi, e aí continuou, não era sempre, era muito raro, entendeu? E continuei crescendo e caminhando e aprendendo e gostando de saber.
Mãe Joanita, conta pra gente como é ser mãe de santo de um terreiro de Umbanda tão grande, que tem por volta de 100 médiums, né? E recebe de 300 a 400 pessoas de assistência. Como é administrar isso? Como fica o cansaço e a responsabilidade para a senhora?
Os médiuns, o que mais é preocupante é a vaidade. A vaidade é o orgulho, isso é uma coisa muito preocupante num centro, porque a vaidade ela faz com que o médium se torne uma outra pessoa e a gente custa muito, mas muito mesmo, para fazer mostrar para esse médium que este caminho é um caminho de humildade, entendeu? E não de vaidade. O cansaço físico tem, claro que tem, principalmente não sou mais uma jovem, né? Entendeu? Mas é um cansaço gratificante. No final da gira você vê que tudo acabou com carinho, com amor.
Qual foi o maior aprendizado que a senhora teve com a Umbanda? E eu queria que a senhora falasse um pouquinho também de o que que mais te move dentro dessa religião, por que que a senhora escolheu ela, né? E o que que te faz ser mais orgulhosa de praticar a Umbanda?
O aprendizado foi muito grande. A gente aprende que na Umbanda nós só temos que dar amor, entendeu? Caridade, carinho, atenção, isso é uma coisa muito, muito boa, entendeu? É um caminho, como eu falei para você, árduo, não é um caminho fácil, não é um caminho, como é que eu vou dizer para você, cheio de flores, não. É um caminho, mas é um caminho muito gratificante. O término de cada trabalho é o coração fica mais leve, embora o cansaço seja muito grande, mas o coração fica leve porque você viu que você atendeu aquelas pessoas tão necessitadas, pessoas que estão ali em busca, às vezes, até só de um abraço, só de um olhar, só de uma palavra. E isso aí é muito gratificante. E a coisa mais bonita que eu já vi lá são aquelas pessoas humildes que chegam lá e vêm com aquele sorriso, entendeu? E como diz um ponto que tem, ela chega chorando e quando ela sai sorrindo. E ela volta com um sorriso muito maior, um sorriso de esperança, um sorriso de força, entendeu? E isso para mim é a coisa mais bonita que tem lá.
Mãe Juju, foi um prazer entrevistar a senhora. Muito obrigada.
Muito obrigada, minha filha, por este carinho e vamos continuar juntas nesta caminhada.